Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil. Como fazemos toda semana, estamos chegando aqui escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, o capítulo 367. E para isso, deslocamos a nossa nave até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para a gente bater um papo com uma galera que tem um trabalho super legal, já com um bom tempo de banda. No começo de abril, fizeram 8 anos de estrada e a gente vai bater um papo muito legal com eles. E como o tempo para nós é bastante importante, não podemos desperdiçá-lo, já vou trazer o pessoal da banda pra gente bater um papo. Quero dar as boas-vindas à Banda Nudes. Temos aqui o Marcos Vinícius e também o Maicon Leonso, mais conhecido como Sky. Sejam bem-vindos aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Prazer estar aí. Uma honra pra gente poder participar desse programa aí que tem uma longa história também, né?
É isso aí. Que nem tu falou, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. E vamos lá. Vamos bater um papo aí pra trocar uma ideia bacana aí.
Boa, vamos apresentar a Nilde pra galera, né? Isso é interessante. A ideia do Sons do Brasil é essa mesmo. A gente tá circulando por dentro do Brasil e também no mundo. Já trouxemos bastante gente aqui do Brasil que está espalhado pelo mundo aí fazendo um trabalho bacana. Mas hoje é o dia da Nilde aqui nos Sons do Brasil. E eu já quero iniciar com vocês falando sobre como tudo isso começou. Eu sei que a banda teve várias formações aí, foi chegando gente, foi saindo gente. E é uma coisa comum dentro das bandas quando a gente tá dando início, né? Essa caminhada, mas são 8 anos de história já. Vocês conseguem então trazer pra gente como que veio a ideia do Nilde? De onde veio esse nome, né? O Nilde é um nome diferente também. Apresenta pra gente então um pouco da Nilde.
Então, né, 8 anos de banda, eu acho que eu que tenho que falar essa parte, né, até porque eu sou o membro mais antigo da banda, estando em todas as formações desde o início. Eu não sou o fundador oficial, mas às vezes eu digo que sou porque tô lá desde o início, desde os primeiros perrengues. Quem começou a banda em si, a ideia inicial lá nos primórdios foi o Evandro Varela, que foi o primeiro baterista da banda, que foi ele que juntou todo o pessoal que queria fazer um som, né? Aquela coisa de, vamos fazer um som pra se divertir, e foi. E por um bom tempo a gente não tinha o nome. E no início da banda a gente tocava muita coisa, de estilos diferentes. Então a gente não tinha uma identidade comprovada, assim. E a gente tava numa ideia de nome de banda como Nova Divisão, Division, porque a gente tinha ideias bem diferentes. A gente era em 5 integrantes e até na hora de escolher um set pra fazer o ensaio, dava aquele conflito de sempre, né? E um dia eu chegando no ensaio e eu tava ouvindo Linkin Park e foi a música que tava tocando quando eu estacionei. E eu fui desligar o rádio e olhei pro nome da música e tava lá escrito New Divide. Daí deu aquele plim na ideia, cheguei no ensaio e falei pros guris, pai, se o nome da banda for assim. Daí os guris pilharam. Pronto, vai ser esse nome e foi por um bom tempo, assim.
Ou seja, quem inspirou o nome da banda foi o Linkin Park, olha aí. Já vem de uma referência bacana o negócio todo aí. Pra vocês que estão em casa ouvindo essa voz, então, só pra vocês identificarem, foi o Maicon que falou, tá? E Maicon, nesse meio você falou aí do fundador, do Varela, tal, essa coisa toda, foram tendo mudanças na banda, um sai, outro entra. E hoje a formação oficial é composta por quem? Manda pra gente aí como que tá a Nilde hoje.
Falando de formação e já falando Nilde, né? Por que que virou Nilde antes de falar da formação? Porque ficou mais fácil. O pessoal começava a falar, ah, vamos chamar a Nilde pra tocar, os guris da Nilde. E a gente percebeu que o Nilde Divide era mais complicado. Tanto a pronúncia, ah, como é que escreve depois e foi. E daí, numa das formações, a gente decidiu oficializar. Nós somos a Nilde. Então, dali pra frente, é a mesma banda. É a Nilde Divide, só que a gente abreviou o nome. Daí a gente só botou lá Nilde, o símbolozinho da divisão pra dar aquela diferenciada. E seguimos como Nilde. E então, oficial. Realmente, hoje em dia, a Nilde é Lucas Barp nos vocais e guitarra, Maicon Leonso, eu, no caso, né, na guitarra, Marcos Vinícius nos baixos, e a questão baterista, a gente não tá com baterista oficial, a gente chama amigos nossos que tocam bateria para compor a formação no show, assim. Então, o próprio Evandro Varela, que foi o fundador da banda e o primeiro baterista, já fez show com a gente, já tendo saído da formação, já não sendo mais baterista oficial. E agora a gente tá com outro amigo nosso tocando, que realmente não tá como oficial, porque ele é de outra banda também e a gente tá seguindo assim.
É, ficou legal, Nilde. Deu aquela enxugada. Nós temos até, dando um exemplo, uma banda que já passou com a gente, que é uma banda de Jundiaí, cidade próxima de São Paulo, aqui onde eu estou, que era No Duke. E, pra facilitar, virou NDK. Pronto. E a partir daí a coisa começou a caminhar e ficou até mais fácil, né, de identificação até com a galera que tá ouvindo essa coisa toda. Mas beleza, Maicon, você e o Marcos aí já deram início, já apresentamos a Nilde aí, o início de tudo isso, mas eu queria começar a botar música no pedaço. Eu sei que vocês estão com um trabalho novo aí, tá chegando nessa nova formação, singles lançados durante a volta de pandemia, alguma coisa nesse sentido, 2021, que a gente tava meio que pensando em retomar tudo isso, vocês vieram com trabalhos novos. Eu vou pedir pra gente, então, mandar uma música pra galera e vocês escolhem o que, que a gente vai mandar pra iniciar a parte musical do Sons Brasil de hoje.
Então, vamos começar com uma música que a gente lançou no início ali do ano passado, com uma ideia de mostrar que, mesmo com todas essas mudanças, mesmo com a própria pandemia, com todas as dificuldades que tem uma banda, que a Nilde não vai se entregar tão fácil e parar de fazer o que gosta, que é a música que a gente intitulou como Bora Nilde. Então, a gente começou ela com uma ideia uma hashtag, tanto é que tem a hashtag no nome da música, depois ela virou a música e a gente gravou já com essa formação nova, com uma ideia de todo mundo participar, todos os nossos Nilders, que a gente fala, que são os nossos fãs. Só que como tava no meio da pandemia, a gente não conseguia botar a gente dentro do estúdio, né? Não podia aglomeração. E o que que a gente fez? A gente gravou a música e mandou pra eles antes de lançar, pedindo pra eles fazerem uns vocais, cantando Bora Nilde e cantando uns O-O do próprio celular de casa e depois mandar pra nós. Então, quando a galera for ouvir agora que tu vai colocar tocar, os Bora Nildes e os O-O são realmente da galera de suas casas participando dentro da nossa música.
Maravilha, vamos lá então. Hashtag Bora Nilde, com a banda Nilde aqui abrindo a parte musical do Sons Brasil 367 e a gente volta daqui a pouquinho pra continuar o papo.
Aqui nós nunca paramos.
Voltamos então depois de hashtag Bora Nilde, um dos últimos lançamentos, tenho certeza que tem muita coisa nova sendo produzida aí, e deu pra notar que o estilo da banda tá ligado ao rock aí, mas eles usam o seguinte, é uma banda de rock streetcore. O que que seria o rock streetcore aí? Dá uma palhinha pra gente do que é isso. É aquele negócio, eu falo, banda de rock, assim, vocês tocam o quê? A gente toca o new black metal, não sei o que e tal, né? É difícil você colocar, porque pra quem é leigo, rock é rock e acabou. Mas eu sei que tem sempre essa pequena diferença e eu queria que você explicasse pra mim, então, o que é o rock streetcore?
Dentro do rock é uma coisa que muitos não gostam e eu não gosto de rotular, né? Mas... é que nem tu falou, ah, vocês tocam o quê? Rock. Mas que tipo de rock? É rock pauleira, rock pesado? Na mesma linha, quando a gente oficializou que a gente ia ser Mild, a gente já tava com uma identidade meio que formada, já tinha excluído uns tipos de sons que a gente não tocava mais e tal. Só que daí a gente pensava, bah, a gente toca rock. Tá, mas é rock parecido com hardcore. Tá, mas é hardcore aquele pegadão? Não, não é parecido com o pegadão. Tá, mas é pop punk? Tem um pouco também. Tá, mas é emo? Também tem. Da mesma forma que a gente criou nossa identidade, a gente criou um nome. Vamos criar um estilo de som nosso. Então a gente botou como rock streetcore. Por quê? O core do hardcore, aquela coisa da pegada. O rock, que é o rock. E o street, porque a gente gosta de misturar coisas da galera que tá na rua, sabe? Tanto o rock, o reggae, o rap. A gente gosta de misturar, então a gente misturou ali no nome também, pra já ter um estilo nosso, assim, também.
Bela definição. Tá zerado, tá explicado e segue o jogo. Rock streetcore é o estilo da banda Mild. E, cara, durante esse período aí, claro, a gente tá falando de banda independente, né? E a gente sabe a dificuldade que é pra botar esse trabalho na estrada. Não é por falta de qualidade, não é por falta de vontade, e sim, as oportunidades elas são muito restritas. Principalmente trazendo um trabalho autoral. Mas vocês têm aí, juntando, lógico, é trabalho autoral, nós estávamos falando aqui que no começo desse mês vocês participaram de um projeto aí que é tributo à banda, vocês fizeram um tributo à NX Zero, que é uma referência para vocês, assim como Fresno, como Strike e aquela galera toda daquele período ali. E vocês contam aí no currículo de vocês, se a gente pode chamar assim, mais de 100 shows realizados. E sempre isso, mesclando muito essa coisa das bandas referências com o trabalho autoral de vocês. A pegada da Nilde é bem isso mesmo, né? Em todo local que vocês sobem ali no palco, a não ser que seja um projeto muito específico, vocês aproveitam para mandar o som de vocês, o autoral de vocês, para que o pessoal possa conhecer. Seus Nilders possam curtir, é bem isso, né?
Inclusive nos tributos, no tributo NX Zero, a gente também tocou as nossas músicas. Como a gente tem as bandas que a gente possa fazer um tributo algum dia como uma referência, a gente acha importante poder vincular o nosso som a eles, né? E uma coisa que a gente gosta muito, sim, também, que a banda já faz isso há muitos anos, até antes de eu entrar, é a gente gosta de fazer versões de músicas. Então a gente tem versões do Armandinho, a gente tem versão da Lady Gaga, a gente tem versão... de aqui no sul a gente tem as bandas de baile, então a gente tem versão de música de baile, a gente coloca a identidade da banda, a gente consegue colocar o streetcore dentro dessas músicas que parece que não tem nada a ver com a gente e criar uma coisa nossa, e isso acaba chamando a atenção, sabe? A pessoa às vezes tá lá meio sem saber o que tá acontecendo e quando ouve essa coisa diferente, ela, opa, tem coisa aí, tem alguma coisa que chama a atenção, e isso é muito bacana, porque a gente sempre tem muitas boas referências depois, sabe? As pessoas sempre vêm elogiar e, no mínimo, elas elogiam a coragem, né? No mínimo elas elogiam a ideia que a gente tem, porque realmente é uma coisa que a gente não vê tanto nas outras bandas por aqui, e a gente é um orgulho poder dizer assim que a gente tem esse princípio, assim, sabe, dentro da banda de fazer essa mistura com os nossos sons e com as bandas que a gente gosta, e acaba virando tudo a Nilde, né?
É, Marcos, isso que você falou, essa releitura que vocês criam, trazendo pro universo Nilde, não deixa de ser um trabalho autoral também, porque com certeza vocês pegam a música e dão a cara de vocês, ou seja, aquilo que vocês estão tocando ali, tem muito do trabalho autoral de vocês. E que, na verdade, acaba virando até uma marca da Nilde. A galera sabe que vai curtir o som lá e vai vir alguma coisa desse som aí diferente e que aproxima também a galera. Porque é claro que, queira ou não queira, quando você vai fazer um show autoral de uma banda independente, a galera que acompanha a banda conhece o som, vai curtir. Mas tem muita gente que tá passando por ali que não sabe o que tá acontecendo e que, de repente, pode não ainda conhecer o som da banda, mas através desse som que vocês trazem, chama atenção e aproxima o cara da banda. É uma forma realmente de trazer a galera pra junto e ficar tranquilo no palco fazendo isso. Inclusive, a gente falando de referências aqui, né? Fresno e NX Zero. Vocês já tiveram também a oportunidade de abrir shows pra essa galera. Isso eu acho que pra vocês é muito interessante, porque é aquela aproximação. Não falo nem do fã pro ídolo, mas sim do artista pra sua referência. Isso deve ter sido muito valioso ou interessante, no mínimo, pra vocês, não é?
Sim, que nem eu falei antes, todo mundo que tem uma banda ou que quer ter, abrir o show falando primeiro do fã pro ídolo, pra quem tu ouvia e pra quem tu te espelha, é muito bacana. E de artista pra artista também, daí tu pensa assim, ah, tô tocando junto com outro artista, vai, te dá um gás maior. E a banda, sim, já participou de alguns shows de bandas referências, né? O primeiro foi no primeiro ano de banda, quando a gente abriu um show da Fresno, aqui em Caxias. Era um show acústico, então foi o primeiro show acústico da banda, da nossa banda, e a gente abriu pra Fresno aqui num bar. Eu falo como o Maicon, que pra mim foi muito gratificante, porque Fresno é minha banda preferida, e eu não tinha nem palavras pra descrever, talvez eu ainda não tenha, mas foi muito bacana. Mas também a gente já tocou junto com o Strike, Cachorro Grande, que não chega a ser tão referência pela questão sonora pra Nilde, mas os integrantes todos gostam das músicas. Já tocamos junto com o próprio NX Zero, que a gente fez o tributo ali, e eu acho que é isso aí.
É, nessa época eu não tava na banda, né? Eu trabalhava em outra banda e também tive a oportunidade de abrir alguns shows aí de uma galera com a outra banda que eu tocava. Tipo, eu abri CPM, abri 1120, abri Mascavo, abri Armandinho. Enfim, a gente acabava se encontrando. Eu conheci o Michael nessa época, então a gente tocava em bandas diferentes, mas a gente já se conhecia. E se encontrava nesses shows, né? Às vezes um abrindo show de uma banda, outro abrindo show da outra, a gente acabava se encontrando. E é legal, cara, porque tu tá num palco grande, tu tá tocando com as, que nem o Michael falou, né? Com a banda que é uma referência pra ti, sei lá, como gerenciamento de carreira, como composição, seja como tu visualizar essa referência, mas é muito legal e tu sentir que os caras estão te tratando da mesma maneira que eles tratam os artistas que estão nesse nível nacional, vamos botar assim. É muito bacana, assim. E o mais legal de tudo é que às vezes a gente reencontra essas pessoas, os artistas das bandas grandes, e eles lembram disso. E não é um lembra do tipo, ah, sim, lembro, mas não sei quem tu é. Não, é um lembro realmente, bah, foi legal, foi naquele dia que aconteceu tal coisa. E isso é muito bacana, assim, é muito legal.
É, sem contar que, pensando em termos de nivelar as coisas, vocês estão tocando no mesmo palco que os caras, tocando para o mesmo público dos caras, e isso eu acho que tem um valor muito grande. Maicon Leonço, vou convidar você para dar um pitaco aqui no Sons do Brasil. A gente tem esse momento aqui que a gente está falando do som da Nilde aqui, estamos apresentando o trabalho de vocês, mas igual vocês, tem um monte de gente na batalha aí. E a nossa intenção é fomentar isso, é botar essa galera aqui para que os nossos ouvintes possam conhecer. Então, o Pitaco Sons do Brasil tá na sua mão agora, Maicon.
Então, vamos lá, né? Como eu comentei ali antes, o batera que tá tocando com a gente agora nesses últimos shows que a gente tá fazendo, ele é o Thiago Correia, que ele é baterista de uma banda muito parceira nossa, que é a Peter 27. E a Peter, eles estão no corre faz um bom tempo também. A Peter é a banda mais parceira da Nilde, estando sempre nos shows, apoiando nas redes sociais. Eu já fiz participações, já toquei um show com a Peter, quando precisou, eles me chamaram pra tocar junto com eles. Então, meu pitaco vai para um dos trabalhos que eles já lançaram há um tempo, que se chama Pedra Preciosa. Então esse é o meu pitaco aí pro Sons Brasil, da Peter 27 de Caxias do Sul.
Vamos lá então, pitaco do Maicon Leonço aqui no Sons do Brasil, Peter 27 e a música Pedra Preciosa. Curtam aí e a gente volta no segundo bloco.
Acordar até o mundo acabar. sempre proteger até envelhecer. Quero te ver acordar até o mundo acabar. Duas almas que agora são só uma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 367, vocês acabaram de ouvir a música Sempre, com a banda Nude. Essa daí é uma da formação anterior, né? Não dessa formação atual. E eu queria que vocês falassem então da música Sempre, para apresentar para o pessoal aí.
A música Sempre foi um single que nós lançamos em 2018, do nosso CD intitulado como Reversão, que foi o CD que a gente gravou com a formação onde era o Evandro Varela na bateria, o Guilherme Bueno nos baixos e vocais, e eu, né, sempre na guitarra. E a gente decidiu lançar ela como single, porque foi a primeira que foi gravada, e a que tava mais pronta. O pessoal gostou, foi bem bacana a recepção. E depois dela, a gente lançou todo o resto do CD, que foi o segundo trabalho gravado da banda. Então, foi o CD Reversão com 10 faixas, e foi gravado na Dead Marshall, pelo Dave Deville.
Aproveitando então, já que você falou do CD Reversão, que é o segundo trabalho da banda, Michael, vou dar uma passada aqui na discografia da Nilde, vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Vocês tiveram o primeiro álbum lançado em 2016, que foi o Transcendente, depois veio o Reversão, que é esse de 2018, e agora acredito que esteja chegando um trabalho novo, mas vocês lançaram dois singles, que nós já tocamos um aqui, que é o Bora Nilde, e depois nós vamos tocar esse segundo single aqui, deixa pra hora pra gente falar dele, mas essa é a discografia da Nilde?
Sim, essa é a discografia da Nilde. O primeiro trabalho foi um EP, né? Quatro faixas, que a gente gravou no estúdio do Marcas do Pampa, que é uma banda gaúcha aqui da cidade, gravado pelo Joãozinho. Só uma curiosidade, nós fomos a primeira banda de rock que ele gravou. Então ele gravava só músicas gaudérias, só músicas gaúchas. E a gente entrou em contato com ele, ele aceitou o desafio e a gente gravou nosso primeiro trabalho lá com ele, que foi o EP Transcendente.
Falando agora desses singles que foram recém-lançados, como eu falei, já tocamos o Bora Nilde aqui. Isso faz parte de um trabalho que está chegando ou aproveitando esse modelo atual que a galera faz, que é lançar single, né? Até mesmo para não atrelar isso a um trabalho específico, porque geralmente quando você prepara um álbum, ele geralmente tem uma temática, tem um direcionamento, uma música, queira ou não, ela tem uma certa ligação com outra. Esses dois singles que vocês lançaram, ele é single mesmo? Cada um tem sua história própria e tão solto no mundo? Ou é de algum trabalho que vocês estão preparando já para apresentar para a galera?
São singles mesmo, são músicas até que o Michael já tinha uma estrutura delas prontas, assim, de muito tempo e que a banda nunca tinha trabalhado. Quando veio a pandemia, as duas músicas fizeram muito sentido, sabe? Que tem muito a ver com o Bora Nilde, né? Que é o lance de não desistir, de continuar batalhando, de saber que tem outras pessoas junto com a gente no mesmo foco, né? E a outra música, quando eu tocar, o pessoal vai entender, mas fala muito sobre positividade, sabe? Sobre saber que as coisas podem melhorar de alguma maneira. Ao mesmo tempo que elas têm esse em comum, elas são muito diferentes. Então elas talvez não caberiam no mesmo trabalho. Mas a gente tem engavetado uma trilogia. São três músicas com três clipes. As músicas estão pré-produzidas, a gente ainda não entrou em estúdio, porque realmente a gente estava fazendo essa pré-produção delas quando veio a pandemia e a gente achou melhor esperar para trabalhar elas. E a gente tem essa ideia de fazer essa trilogia, de lançar esses três sons que se complementam. É uma história, quase um curta-metragem, assim. É dar uma boa história, assim, a tanto clipe, quanto letras, quanto músicas, assim. E a gente também tem um projeto aí, um pouco mais a longo prazo, de regravar algumas coisas mais antigas da banda, com novas roupagens, assim, que são músicas também que são bem atuais, tem muito a ver com várias coisas que a gente tá passando aí no mundo e tal, e a gente já toca algumas coisas no show, mas a gente quer regravar esses sons aí com uma visão mais moderna, vamos dizer assim.
Então, pelo que eu entendi, essa trilogia são três singles, porém, que estão interligados entre eles, e no final eles contam essa história aí, que eu acho interessante, apesar de estarem soltos e estão ligados, vê só o contraponto do negócio aí, e essa questão de regravação de músicas mais antigas, trazendo essa nova roupagem aí, isso já podemos pensar em um álbum. Seria dessa forma que eu entendi, ou vão vir como singles também?
A gente ainda não sabe. São ideias que surgiram, assim, durante alguns processos de composição e tal, e a gente acaba ouvindo algumas coisas antigas da banda para poder montar show e resgatar algumas coisas, e a gente, ouvindo essas músicas mais antigas, a gente pensou, pô, isso aqui é legal, mas a gente pode fazer uma coisa mais legal com ela. Então a gente não sabe ainda se isso vai ser um single, se vai ser um EP, se vai ser um disco com 10 músicas. A gente ainda não tem essa certeza, mas é uma coisa que com certeza vai acontecer aí a médio prazo aí.
Vamos mandar mais um som pra galera aí? Vamos relembrar um pouco mais dos trabalhos da Nilde aí? O que, que a gente tem preparado pra tocar pra galera?
A próxima música também é uma música do CD Reversão, que é uma música bem, mesmo com uma letra meio triste, se tu se identifica com a letra, é uma pegada bem bacana que a gente fez, nas guitarras e na bateria, assim, bem pra cima, e ela é bem bacana de tocar nos shows e a galera gosta bastante. Então agora vai Lembranças do Reversão.
Vamos lá então, Lembranças com a Nilde. A gente está contando a história deles e estamos trazendo esses sucessos antigos aí. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo. Voltamos então depois de Lembranças com a banda Nude. E uma coisa que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: hoje em dia a gente fala muito em público, em seguidores, em likes e curtidas. A Nude, dentro desse trabalho, desse histórico dele aí, já tem uma média de 8 mil nuders, como vocês chamam os seguidores, a galera que acompanha a banda, nas redes sociais. Eu quero saber de vocês o seguinte: as redes sociais ajudaram bastante vocês a colocar esse trabalho na estrada? Claro, o palco é importante também. Tenho certeza que muita gente acompanha vocês por causa do ao vivo ali, né? Porque o orgânico da coisa conta muito e é onde a emoção chega até a gente. Mas o trabalho das redes sociais que vocês fazem também ajuda bastante nessa divulgação do trabalho da banda?
Rede social ajuda qualquer tipo de trabalho, né? A gente tá numa era que ninguém mais vive sem rede social. Então, com certeza, a rede social ajuda muito e é muito importante, porque muitas pessoas te acompanham só por ali, muitas pessoas conhecem teu trabalho por ali e depois buscam outras coisas, depois vão nos shows, depois indicam. Então, a rede social realmente é muito importante e a gente tem um trabalho bacana nas nossas redes sociais. A gente gosta de estar aparecendo, a gente gosta de não só ficar postando que vai ter show, porque isso às vezes fica maçante. Sei lá, no Instagram da Nilde só tem cartaz de show. Não, a gente gosta de estar perto da galera. Então a gente às vezes posta uma curiosidade, uma foto com a gente fazendo careta, uma coisa diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então a gente gosta de estar perto do nosso público. E falando em público, a gente tem um público bem bacana nos shows. E que nem tu falou, a parte do show
é a confirmação das coisas, né? Eu acho que quando tu toca, assim, a aceitação do público é o carimbo de que as coisas estão dando certo. Porque, como o Marco falou, né, a gente tem esse negócio assim, a gente é uma banda muito... A gente gosta de se divertir. É sério, é trabalho, levado muito a sério, tudo, mas a gente gosta de se divertir. E a gente consegue levar isso, tanto nas nossas redes sociais, quanto nos nossos shows, fazer a galera curtir e ver que a gente tá se divertindo também. E então, a gente consegue fazer esse link entre uma coisa e outra, acho que de uma maneira muito boa, assim. Inclusive, um beijo pra Xana, que é a nossa querida aí, que faz as nossas redes sociais aí.
E é bastante da produção também.
Né, é um trabalho que ela faz, assim, que é incrível, assim. Ela tem muitas ideias muito boas, assim. E eu não sei o que seria de nós sem ela, né?
Seria bem menos presente nas redes sociais.
Eu diria o seguinte: eu acho que essa interação entre banda, entre artista, podemos dizer assim, e público, ela é muito valiosa, porque como vocês falaram, hein, com aquela página do artista que só posta flyer de show, flyer de entrevista, eu acho que isso acaba, de uma forma, distanciando um pouco, porque fica meio fria a relação. E a partir do momento que os caras fazem uma postagem, um comentário ali, e você responde pra eles, pô, cara, a galera se sente muito próxima, não é? E claro, como o Marcos falou aí, a questão do palco, né, do presencial, eu chamo muito do orgânico, é você sentir ali, é olho no olho, é sentir o calor do momento ali. É claro que esse é o ápice do negócio, é o momento, e é ali onde as emoções afloram de tal forma que você sente que, nossa, vale a pena isso que eu tô fazendo. Mas esse contato e trabalho de redes sociais sendo muito bem aproveitado, realmente é bacana, porque você consegue atingir muitas vezes aquele público que até não tá tão próximo de vocês, não é nem de Caxias, o cara é da cidade X ou até de outro estado, mas que com essa relação que vocês acabam criando com eles ali, a coisa fica muito próxima, né? As distâncias se encurtam bastante. Eu acho que é bem isso a minha visão sobre as redes sociais e sobre esse trabalho que vocês acabam desenvolvendo. E criar o Nilders, quer dizer, os nossos seguidores são os Nilders, eu acho que isso é legal. É uma forma carinhosa até de se aproximar, né, da galera.
É, a gente gosta dessa parte de humanizar, né? Então, essa parte de responder todos os comentários ou repostar todos os stories dá uma importância, tanto pra nós quanto pra quem tá acompanhando, né? E no show também a gente gosta de humanizar, então às vezes a gente manda música que a gente sabe que a pessoa gosta, então a gente toca aquela música e fala, ah, essa música aqui vai pra fulano que gosta desse som. Mesmo sendo autoral ou cover, a gente gosta de ter essas pessoas perto da gente, tanto nas redes quanto no show. Tu comentou agora dos Nilders no WhatsApp, a gente fez um grupo que tem a galera que quer acompanhar a gente fora do Instagram e do Facebook e tá lá no WhatsApp, onde a gente consegue mandar coisas antes, né? A gente consegue avisar.
É quase um OnlyFans, só que sem nudes. A gente deixa tudo em primeira mão pra eles, né? E então, quando tem show, a gente avisa lá primeiro. Quando a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente avisa lá primeiro. E sabe que esse negócio falou de humanizar, né? Tem muito a ver, assim, o Michael, ele também trabalha com teatro, né? E isso é uma coisa que a gente acaba incorporando, de certa maneira, no nosso nosso trabalho, assim, porque o Maicon, ele é um cara... Pra quem não conhece o Maicon, siga lá no Instagram dele, inclusive segue lá, @nudeoficial no Instagram. Quem vai no show e olha pro Maicon, o quanto ele se dedica pra banda, assim, no palco, não tem como não se contagiar. Então, pra gente que tá no palco, chega a ser uma obrigação dar, tipo, no mínimo metade do que ele tá dando no palco, sabe? Da importância que ele dá, do esforço que ele faz, porque a gente sabe que a Nude é uma coisa muito importante. E eu digo isso olhando de fora pra ele. E quando tu entra pra banda, que foi o meu caso, eu consigo sentir a responsabilidade que é estar do lado de uma pessoa assim, sabe? Então a gente sabe que se a gente não fizer, vai ficar a desejar e a vida vai ser curta dentro desse projeto.
Não é assim que a coisa caminha, não é? Então se todo mundo abraçar e colocar o coração dentro do negócio, junto com o trabalho e tudo, a coisa acontece, eu diria até mais suave, caminha mais gostoso, não é? Eu vou pedir licença para vocês agora, quem vai dar o pitaco aqui no Sons do Brasil sou eu aqui, representando o programa, e nós estamos trazendo aqui uma música do Neto Pio, que já esteve com a gente aqui em um dos programas Sons do Brasil, e ele lançou uma música nova chamada Novo Tempo, o próprio nome já diz aí, eu acho que diz muito desse momento que a gente está vivendo agora, não é? Queira ou não queira, muitas coisas mudaram com tudo que aconteceu. Então, vamos tocar o som do Neto Pio aí, Novo Tempo, a gente volta aqui para o nosso terceiro bloco para continuar o papo que está muito bacana.
Famílias inteiras, sensação de perdidos, desesperados. Por que é que terminou assim, justo com ele que era um cara tão alegre, tão legal? E aquela mãe zelosa que nunca nessa vida, nem em pensamento, aproximou o desejo ao mal. E o menino tão saudável, agonizou nos corredores do hospital. Todos eles vencidos pelo invisível, pelo vírus mortal. É a vontade de Deus? Nem questiono, sempre tenho porquê. É preciso ter grandeza pra aceitar e compreender. Chegando,
fim do escuro,
paz e harmonia,
recomeço,
resiliência e empatia,
ar puro, novo tempo,
novo tempo chegando,
fim do escuro,
fé em Deus, pé na tábua,
recomeço.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se apagar é um pensamento a mais. deixa a noite tomar conta. Ela sabe o que fazer.
De volta agora no terceiro bloco, vocês acabaram de ouvir Morro de Luz com a banda Nudes. Marcos Maicon, fala pra mim aí sobre Morro de Luz, esse som que acabamos de ouvir.
Morro de Luz é uma das músicas mais antigas do CD Reversão, porque quando eu escrevi ela, foi antes de ter a ideia de fazer esse CD, assim como algumas outras músicas também. Tem algumas outras músicas do CD Reversão que os integrantes já tinham elas engavetadas. Então, o Morro de Luz é uma delas, que a gente gosta bastante de tocar pela musicalidade dela, pela letra e pela participação da galera nos shows também. O pessoal pôde ouvir ali no final, tem os O-O, né? Que a gente gosta bastante de que a galera participe junto com nós. E é uma música bem bacana, que ela tem uma letra bem bonita, então foi uma das escolhas para colocar aqui nos Sons do Brasil.
E uma coisa que eu quero ver com vocês agora, Maicon e Marcos, é o seguinte, muita gente hoje em dia, inclusive isso eu já discuti em outros programas, até no podcast que eu tenho, que é o Contraponto, uma coisa sobre o rock. Muita gente fala, ah, o rock morreu, o rock não existe mais, o rock já era, o rock tá fraco, várias coisas a respeito do rock. E a gente que tá envolvido na música, a gente sabe que não é bem isso. Talvez a galera esteja ouvindo no canal errado ou procurando no lugar errado. Mas eu queria saber de vocês, primeiro, na cabeça da Nilde, como que tá o rock no dia de hoje, vocês que estão inseridos dentro do movimento, e também aí em Caxias do Sul, como é que o rock é recebido aí, que eu sei que tem uma cena bastante forte por aí, para que a galera que tá ouvindo em outros locais aí do Brasil e fora do Brasil também, possa entender a cena rock de Caxias do Sul. Dá uma pincelada pra gente sobre isso.
Cara, eu acho que o rock tá batalhando, como sempre teve. A gente sabe que o mercado musical hoje, vamos dizer assim, nas grandes mídias, o foco é outro, porque a gente sabe que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Inclusive o roqueiro precisa ganhar dinheiro, o sertanejo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, a televisão precisa ganhar dinheiro, o rádio, todo mundo. Então as grandes mídias focam onde dá mais dinheiro. Mas a cena rock nunca morreu e nunca vai morrer. Vai estar mais escondida em alguns lugares, vai estar mais agradável em outros, vai estar se tu souber buscar, né? A gente tem muita banda parceira, a gente tem um monte de galera que a gente conhece. Pô, a gente tem uma banda parceira nossa que é a Atria. O pessoal não tá assistindo, mas o Michael tá com a camiseta deles aqui, que é uma banda de Erechim, que é uma banda muito parceira nossa. Eles já vieram tocar aqui com a gente. Eu tô na banda faz dois anos e pouco, eu acho, algo assim. E eles já vieram duas vezes pra cá pra fazer show com a gente. Antes de eu entrar, a Nilde já foi pra lá fazer show com eles. Então eles são uma banda bem ativa. Tem a Peter 27, que é uma banda que rodou antes aqui. Tem muita banda independente trabalhando bem, com material legal, com pô, sons muito bons. Eu acho que quando a gente busca coisas, quando a gente busca músicas novas e tal, a gente encontra. O que eu vejo é que o público, às vezes, está acomodado. Às vezes a pessoa ela quer continuar ouvindo aquelas coisas que ela está acostumada e, de certa maneira, isso é um pecado, assim, porque ela diz assim, pô, não existe mais banda como o fulano. Aí quando aparece a banda como o fulano, oh, mas tá copiando o fulano. Então, isso aí é uma coisa que a gente percebe muito, assim, e a gente não acha que tá copiando o fulano é uma coisa ruim. Tu não pode é ser um xerox do cara. Toda banda tem a sua influência, então tu vai ter muita coisa dos artistas que tu admira. E a gente é muito forte, assim, a gente tem muita galera que a gente é parceiro aqui, que a gente tem contato e que a gente apoia e que nos apoiam também. Mas uma coisa eu gosto de falar sempre, não é porque a gente apoia e a gente gosta dessa cena independente, principalmente, que a gente gosta de qualquer coisa, a gente gosta do trabalho que é bem feito. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, por N motivos. E tá tudo certo. Assim como a gente gosta de várias coisas e desgosta de várias coisas, por N motivos. Eu acho, então, que tem muito a ver com tu saber buscar no lugar certo ou saber buscar a coisa certa no lugar certo.
Eu já tenho um parênteses nessa parte que o Marcos falou, que o público diz que não fazem mais bandas, na minha época, porque tal banda, quando eu gostava de rock, o rock era de verdade. Assim como tem essa galera cabeça fechada que não aceita coisas novas, tem muita gente que tá só por alguma coisa diferente, só por um rock diferenciado. E essa é a ideia que a gente gosta de fazer, que nem eu falei antes. O Rock Street Core, a gente mistura muita coisa. A gente agregando outros sons, outros estilos, a gente consegue atingir bem mais pessoas. Aquelas pessoas, eu gosto de rock, mas eu não gosto do rock pesado. Vocês é um rock, mas é um rock bacana de ouvir. Então, da mesma forma que tem as pessoas que dizem que não tem mais rock como antigamente, tem aquelas pessoas que gostam desse rock mais modernizado. Então, tu pode atingir vários públicos, né? Então, na verdade, tu tem que meio que escolher que forma que tu quer tocar. E a questão cena tem das duas formas. Tem tanto para a parte clássica quanto para essa parte mais moderna. Basta tu escolher e direcionar o teu som.
E eu acho que muito tem a ver também com a atitude das bandas. Acho que ser roqueiro é atitude. É só tu ver que a gente, fazendo a questão do clássico, na mesma época tinha Beatles e tinha Rolling Stones. E são duas bandas completamente diferentes, são duas bandas de rock. E eu acho que isso tem muito a ver com a atitude. Tu tem que entender que o cara tem que se dispor a entender o que o artista tá mostrando. Eu vou fazer um spoiler aqui, posso?
Fala.
Tem uma artista chamada Gloria Groove, que inclusive vai entrar no nosso repertório, que ela é muito mais roqueira do que muito cara que tá aí há 20 anos dizendo que é do rock. Porque ela tem atitude, ela tem arranjos que levam pra esse lado rock, ela tem um monte de coisa que faz nas músicas dela, e é muito mais rock and roll do que um monte de cara aí que diz que é do rock and roll e não é. Então eu acho que tem muito a ver com a atitude. A atitude faz com que tu seja, e com que tu tenha, e com que os outros te queiram. Tem que se fazer interessante.
Você citou Gloria Groove, eu já tive o prazer de produzir pelo menos uns 4, 5 shows dela aqui em São Paulo, e é rock and roll, atitude rock and roll. É muito bom o show dela, independente do estilo dela, é muito bom, musicalmente, produção, é muito bom mesmo. Mas eu acho que você deu um exemplo legal, Max, e você também, Maicon, a respeito do rock, é bem isso mesmo. Na verdade, é muito mais fácil entrar lá na playlist e ligar a playlist que te forneceram e vou curtir isso daqui. Você procurar um pouco, dá muito trabalho, né, cara? Então acho que é muito mais cômodo você criticar do que, de repente, procurar e saber o que tá rolando na cena atualmente. Marcos, tá faltando você dar o pitaco aqui no programa, cara. Eu já fiz minha parte, o Maicon já fez a parte dele. Quero saber o que você tá trazendo pra nós aí.
Então, eu vou deixar meu pitaco aqui com a música Fuga, da banda Borduna, aqui de Caxias também. Eu acho que essa música fala muito bem sobre alguns assuntos que estão muito relevantes nesse momento aí. Enfim, Fuga, banda Borduna, Caxias do Sul.
Ok, então vamos lá, pitaco do Marcos Vinícius, da banda Nilde, a música Fuga e a banda Borduna. E nos encontramos daqui a pouquinho pra gente passar a régua no papo. Vamos lá, já voltamos. Estamos de volta depois do pitaco do Marcos Vinícius da banda Nilde aqui, a música Fuga com a banda Borduna, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 367, mais um capítulo escrito na nossa história, mais uma página acrescentada no nosso livro, e hoje com a assinatura da banda Nilde. Quero agradecer muito a galera da banda Nilde, Marcos Vinícius, Michael Leonso aqui com a gente, apresentando esse trabalho, falando um pouco dessa história aí de pouco mais de 8 anos. Galera, muito obrigado por vocês terem aceito este convite e estar junto com a gente aqui, trazendo esse trabalho bacana de vocês, viu?
A gente que agradece, Serginho, esse convite aí de participar nesse Sons Brasil aí 367 aí, né? E é bem bacana poder contar um pouco da nossa história para pessoas que realmente nunca ouviram falar de nós, né? A gente tava comentando em off a questão da tecnologia, né? Que às vezes ajuda, às vezes dá aquele perrengue, mas a tecnologia vem aí para dar esse up aí pra todo e qualquer artista e qualquer profissão. Então a gente que agradece a todo mundo aí que nos escutou até agora. Já aí, a palavra pro Max.
Realmente, agradecer o convite de novo, parabenizar pelo programa, porque uma iniciativa maravilhosa e que com certeza ajudou muita gente aí, né? Pô, 367 artistas, né? No mínimo, né? Porque tem mais espetáculos, então dá uma galera aí. Convidar o pessoal aí pra acompanhar a gente aí, seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas é @nildeoficial. Pode procurar no Facebook, Instagram,
Spotify, YouTube.
Tinder não, né? Tinder não tá mais, é verdade. Pode seguir a gente lá que a gente vai ficar bem feliz, trocar uma ideia, mandar uma mensagem lá que a gente responde.
É, avisa que conheceu a gente pelo Sons Brasil.
Isso. E outra, se estiver ouvindo, faz um stories, marca nós, marca o Sons Brasil, marca o Serginho, e aí vai ser bem massa, acho que faz dar uma girada aí no nome de todo mundo aí. E é isso, cara, demais, aí a gente agradece. Pessoal de Caxias que estiver ouvindo aí, se liguem que vai ter show logo aí, comemoração do aniversário da banda. Comecinho de maio vai ter o show de comemoração de 8 anos da banda.
Um abraço pros Nilders, né? Estão sempre aí apoiando a gente. A gente não esquece vocês, não.
E agradecer de novo, né? Um abraço pro Barp aí, pro Thiago, pro Leandro, que foi o guitarrista nosso no show do Tributo NX Zero, pra Xana, que é a nossa produtora, pra Cláudia, que é a nossa fotógrafa. E é isso aí. A gente quer mandar também um abraço pro Jonas Godoy, que é o produtor da última música que vai tocar aqui, que ele fez essa música acontecer, né? Porque a gente tinha uma ideia e a música só aconteceu por causa do trabalho dele. Então, Jonas Godoy, do Estúdio Linha Sonora aqui de Caxias também. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente se encontra aí na caminhada aí, quem sabe num show, quem sabe numa DM do Instagram, mas a gente tá junto aí com todo mundo. Valeu.
Valeu!
Pra você, então, que ouviu aí, Nilde, se escreve NEWD Oficial. Siga a galera nas redes sociais. Aproveitando aqui, siga também o Sons do Brasil nas redes sociais. No Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil. E a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que foram gravados da nossa história, como o pessoal da Nilde falou aí, 367, estão à disposição para você ouvir todos lá, completinhos. É só colar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher o programa que você quer ouvir. Muita coisa bacana. O que a gente garante é música boa e papo de primeira. Galera, como já conversamos aqui, chegamos no final e a gente tem a tradição de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, e hoje a Nilde está ocupando esse espaço. Então vou pedir para vocês chamarem a música para a gente poder encerrar esse Sons do Brasil 367.
Então, para encerrar esse grande programa aí que a gente participou, vamos de Dia Colorido, que é uma música que eu escrevi antes mesmo de estar na banda. Então ela tem mais de 8 anos, ela estava engavetada e ela teria 2 partes, vocês vão ouvir ela ali. E eu juntei pra mostrar pros guris. Eles gostaram da ideia e a gente foi pra estúdio pra gravar. E com essa música a gente encerra a participação e a gente pede pro pessoal prestar atenção bastante nessa letra, porque por relatos de pessoas que já ouviram, ela pode te ajudar de verdade. Então a ideia é: olhe para o lado simples da vida, olhe para o outro lado que tem coisa boa acontecendo, não tem só coisa ruim. E é com essa música que a gente se despede.
Obrigado de novo e quando o dia tiver preto e branco, é só colorir.
Valeu!
Agradecendo a você que nos acompanhou durante toda essa 1 hora de bate-papo. E claro, esperando contar com você na próxima semana. Sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muito som, muita música, poesia, poemas, visitas ilustres, sempre com a gente aqui. E acreditando aqui no nosso coração que amanhã, com certeza, será um dia muito melhor do que hoje. Encerrando então com a mensagem da banda Nilde aí. Dia Colorido, um abraço. Edson Marcos Vinícius, um abraço, Maicon Leonço, Banda Nilde. Vamos lá então, dia colorido para vocês, até a próxima semana.
Para onde estou? Vejo coisas que você não vê. Acredito no que está em mim. Acredito no que sou. Todos olham para o mesmo lugar, procurando achar uma saída, esquecendo o que está ao redor, esquecendo onde quer chegar. Olhe para o lado simples da vida. Tem coisas que você nunca imaginou. O dia preto e branco. Que tu é, então abra seus olhos, acredite na sua fé. A fé que tô falando não é de religião. Essa aí é outro caso, mas que envolve a nação. Eu falo dos costumes e das coisas que te movem. Palavras não adianta até que atitudes provem. Respeite a opinião, que não é igual a tua. Exponha a tua ideia, manifeste e evolua. Não fique aí parado esperando alguém falar. Só sua voz fala, eu quero ganhar. Queremos um mundo que vai nos fazer sonhar. Mas se não fizermos nada, porque ele vai mudar. Porque ele vai mudar. Dia preto e branco.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.